Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Bom dia, minha gente. Mais um programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. A partir de agora, juntos mais uma vez para esse resumo das principais informações na sua manhã. Já o Bé Pereira, bom dia, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, o Supremo Tribunal Federal julga hoje a decisão que levou o Bolsonaro à prisão preventiva. Também sai hoje o resultado da perícia médica sobre tentativa de violação da tornozeleira eletrônica.
E o que se sabe do qual o resultado da sobre os medicamentos utilizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a estratégia da defesa sobre o tema alucinação?
Você vai acompanhar também. Olha, menino de 11 anos atira contra 3 crianças no interior do estado.
Sem acordo, paralisação dos ônibus pode virar greve geral na próxima quarta-feira.
E anunciado a construção do primeiro bosque esportivo ambiental aqui no estado do Maranhão.
Nós vamos mostrar um pouco do que foi o encerramento do festejo da paróquia da Divina Providência da cidade operária e da invasão da Bahia ao Maranhão.
Você vai acompanhar também. Olha, o estado capta quase 900 milhões para investir na agenda ambiental.
Esses e outros assuntos, a movimentação dos nossos repórteres e muito mais a partir de agora.
Porque está começando o Central Manhã desta segunda-feira. Hoje já são 24 do mês de novembro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
O nosso programa Central Manhã, esse encontro que nós temos marcado todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Recomendando a você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço e outros problemas, não perca tempo, procure agora o Alag, que é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária, você vai ter o seu coração mais saudável, porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, alivia o estresse e a ansiedade. Ligue direto para Alifarma, 8606-3142. Fale com a equipe da Alifarma, faça o seu pedido ou então diretamente no portal alifarmasuplemento.com.br. Eles vão mandar entregar na sua casa e ainda você, se você disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, tem aquele desconto de 20% na sua compra. Não deixe de ligar para Alifarma e conversar com o pessoal. Também não deixe de visitar mundodamídia.com. É a nova forma, a forma mais fácil de você anunciar no rádio. Você que tem um pequeno empreendimento, pequeno negócio, você que é dono de uma grande empresa, de um estabelecimento comercial ou quer divulgar o seu evento ou algum produto, veja a facilidade que é, a partir de agora, através do mundo da mídia, anunciar no rádio. E você que pensava que era muito caro anunciar no rádio, vai ter uma surpresa bastante agradável. Às vezes, com R$50 ou R$100, você pode anunciar o seu evento aqui na sua emissora preferida, tá certo? É só visitar mundodamídia.com. Aí você pesquisa a emissora de rádio, escolhe o programa e faz o seu pagamento, tudo de anunciar no rádio. E nós vamos começar o nosso programa de hoje já convidando o Adilson Souza, direto de Brasília, porque esse final de semana foi com a prisão preventiva do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje se mantém ou não a sua prisão preventiva, se atende à argumentação da defesa para retorná-lo para a prisão domiciliar. Mas o Adilson Souza está acompanhando tudo de perto lá de Brasília e tem mais informação sobre esse assunto. Bom dia, Adilson.
Muito bom dia, Humberto. Bom dia a você, Jauber Pereira, todos que acompanham o Central Manhã. É isso, Humberto. Muita movimentação desde 6 horas da manhã de sábado, quando foi decidido pelo ministro Alexandre de Moraes, ele que é o relator do processo da tentativa de golpe, ele que está acompanhando todo esse processo que envolve o ex-presidente Bolsonaro. E foi isso que aconteceu. 6 horas da manhã foi informado pela Polícia Federal, pela Polícia Penal, que havia uma tentativa de violação da tornozeleira do presidente Bolsonaro, que está preso por medida cautelar na sua residência, uma prisão domiciliar. O aviso da Polícia Penal foi de que havia tentativa de fuga, até porque na noite anterior de sexta-feira, tem até um documento aí de alegação que o ministro Alexandre de Moraes divulgou. O motivo da prisão preventiva é porque havia uma vigília convocada pelo filho Flávio Bolsonaro, senador da República pelo Rio de Janeiro, próximo ao condomínio onde Bolsonaro mora. Segundo Flávio Bolsonaro, alegou que seria 700 metros de distância e que não haveria problema, mas a polícia penal avisou que o tumulto era grande e que não ia se responsabilizar se houvesse tanta tentativa assim, no caso dessa tornozeleira que está aparecendo no vídeo agora, onde ela foi constatada que foi violada. E o próprio Bolsonaro falou que passou um ferro de solda para tentar abrir. Segundo ele, a primeira versão é de que ele desconfiou que havia poderia haver uma escuta dentro dessa tornozeleira e ele queria saber se era verdade. Mas isso aí é uma questão técnica, ele poderia ter feito de outra forma. Essa foi a grande suspeita do ministro Alexandre de Moraes e também da Polícia Penal. Então, como é proibido por lei violar, quebrar, romper de qualquer forma a tornozeleira, eles pediram a prisão. Então foi preso o Bolsonaro às 6h15 da manhã de sábado, já passou duas noites preso na sede da Polícia Federal. A sede da Polícia Federal tinha um local já pronto, preparado, de pena do processo da tentativa de golpe. E a cela, a gente tem inclusive umas imagens aí também da cela onde Bolsonaro está preso. Essas são as imagens da cela, que foi preparada com TV, ar-condicionado, e uma cama e um frigobar. Só que ele ficou já aguardando a primeira audiência de custódia, que foi marcada para domingo meio-dia, terminou acontecendo meia hora de domingo a partir das 3 horas da tarde. A audiência de custódia não teve muito sucesso para o presidiário Bolsonaro, que agora está lá na Polícia Federal, e aí o Alexandre de Moraes, segundo o juiz substituto que atendeu o Bolsonaro, disse que deveria permanecer preso por tempo indeterminado. Essa é a decisão. Lembrando que a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes precisa ser referendada pelo plenário da primeira turma, onde ele já convocou para uma reunião, para uma audiência do plenário online, que é a virtual, e vai acontecer hoje, daqui a pouco, a partir das 8 horas, haverá essa audiência, essa sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tem lá o ministro Flávio Dino, o Cristiano Zanin, a Carmen Lúcia e o próprio relator Alexandre de Moraes. Eles precisam referendar essa prisão preventiva, ou caso contrário, Bolsonaro voltará para a residência com a medida cautelar. Lembrando,
Humberto. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele não pode votar hoje de manhã, porque ele é relator, né? Então os votos aí são dos demais integrantes dessa primeira turma, que é o ministro Flávio Dino, o Zanin e a ministra Carmen Lúcia, né? São 3 votos. Para avaliar se ele deve permanecer lá na sede da Polícia Federal, ou se ele retorna para a sua residência. E aí tem essa questão médica também, da avaliação da equipe médica que vem acompanhando o presidente, o ex-presidente, já há muito tempo. E eles estão concordando, né, que as últimas informações dão conta, né, de que a equipe médica pode levar apresentar também o laudo, comprovando que ele está realmente usando os medicamentos, que pode sofrer alguma alteração, como esse caso que ele falou aí, que está sendo usado pela defesa, de uma possível alucinação, né? A pressão lá, a expectativa da prisão, tudo isso na cabeça dele, juntamente com os medicamentos, pode ter realmente sofrido esse... Agora, um questionamento, quem levaria um ferro de solda, né, para o ex-presidente? Ele não trabalha com eletrônica, geralmente é um equipamento que ali aquece a ponta, né, para derreter solda. É por isso que a gente chama de ferro de solda. E aí, ele utilizar com a própria mão também, que ele argumentou que teria usado sozinho, sem ajuda de ninguém, que as outras pessoas estavam dormindo, nesse momento em que ele fez essa tentativa aí de abrir, porque suspeitava que podia ter alguma escuta. Na verdade, isso aí é um transmissor, vai para uma central e a central sabe a exata localização dele, né? Não necessariamente de que passe e transmita também em áudio, né, para essa central. Então tudo isso está sendo levantado, questionado, se é uma argumentação montada pela defesa ou se realmente ele sofreu essa alucinação.
Agora, Humberto, é bom também dizer que depois, durante a audiência de custódia foi divulgado já esse depoimento do presidente Bolsonaro, e ele falou essa outra versão, né, que ele teve um surto, ela perguntaram por que, que ele fez isso. Primeiro ele disse que ele dorme pouco, ele não está conseguindo dormir muito bem com essa questão pressão, e ele toma muitos remédios, dois deles, um para a depressão e outro a questão psiquiátrica mesmo, questão de alucinógeno, aquela coisa que ele está tendo visões. Então, nessa condição... Ele acredita que, os médicos acreditam que o efeito desse remédio foi muito forte, que inclusive já foram suspensos, e ele falou essa versão do ferro de solda, que ele tem um curso de operador de eletrônica, alguma coisa assim, está no depoimento dele. Então, só que não disseram como ele chegou com esse ferro de solda. Uma das versões é que ele tem em casa essa ferramenta. E de tarde, no dia anterior, na sexta, ele disse que ele já tentou fazer isso, começou a fazer essa ruptura da tornozeleira. Já na parte da noite, por volta de meia-noite, mais uma vez ele tentou, foi quando disparou o alarme lá do sistema pedal que investiga, que vistoria e faz todo esse acompanhamento das tornozeleiras. Esse depoimento deixou em xeque, né, muitas versões do Bolsonaro, por isso ele permaneceu preso. Por isso o plenário vai julgar a partir de hoje, 8 horas, tem até as 10 horas a participação do último ministro, né, dos três, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, porque o relator é o Alexandre de Moraes, que já vai apresentar o motivo da prisão preventiva por questão de fuga. Mais uma vez, no documento que ele alega a possível fuga, ele diz que a casa de Bolsonaro está próxima às duas embaixadas, tanto da Argentina como também dos Estados Unidos. E outras duas vezes Bolsonaro tentou enviar uma carta para a Argentina pedindo algum tipo de asilo, também já com uma suspeita de tentativa de fuga. E a outra é quando Bolsonaro atendeu ao pedido do filho Eduardo Bolsonaro, que fez toda aquela provocação contra o governo brasileiro, e aí ele ficou parte daquele processo, e com medida cautelar, Bolsonaro ficou preso em regime domiciliar. Esse é um dos motivos da prisão dele, mas o certo é que o projeto do golpe vai ser, o processo do golpe vai ser julgado amanhã, porque hoje é o último prazo que termina da defesa apresentar as alegações da declaração de embargos declaratórios dos embargos. Né? São duas vezes esses embargos, porque os infringentes não haverá possibilidade, segundo o regimento do Supremo, do Supremo Tribunal Federal, que não permite embargos infringentes desde que haja dois votos contrários do julgamento, que apenas, no caso, aconteceu só um voto, que foi do Fux.
Pode,
tá certo? Agora, Humberto, só para reforçar.
Isso, só para encerrar também esse assunto, tudo isso começou depois de uma convocação, de uma vigília na frente lá ali do condomínio em que mora o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e nessa vigília apareceu um líder evangélico bastante corajoso, né? Infiltrar ali no meio com uma pregação muito dura, cobrando justiça. Vamos ouvir um trecho do pastor, que repercutiu muito nas redes sociais, continua repercutindo muito nas redes sociais. Vamos ouvir um trecho da fala dele.
Horda de mal contra o nosso Estado. Sai fora!
Esse pastor aí, Humberto,
Pois não, pode falar disso.
Ele é um pastor de esquerda e conseguiu se filtrar, como você disse. Na verdade, disse que representa o movimento evangélico, uma frente parlamentar de evangélico. E ele conseguiu, como pastor, pedir a palavra. O Flávio Bolsonaro ficou calado, vendo ali a agressão a todo momento, quando ele disse que Bolsonaro precisa ser condenado pelas 700 mil mortes durante a Covid. E isso foi o botim das pessoas que não aceitaram ele falar que Bolsonaro é culpado pela Covid e de tantas outras condenações. Inclusive citou o versículo da Bíblia, dizendo que quem causa males aqui, males também terão que cumprir, terão que pagar. Então, essa foi a motivação. E ele depois foi dizer, foi dar entrevista e viralizou. Está viralizando na rede dele, porque ele... tentou falar na frente do Flávio Bolsonaro com muita coragem, você me disse, só que os bolsonaristas com muito ódio agrediram ele, a polícia teve que colocar spray de pimenta, mas foi muito feia a situação, porque tudo se resolve na paz, na tranquilidade, na conversa, e ali foi provado que tinha muita gente raivoso, com ódio no coração, não precisava isso, na nossa opinião, tudo é possível resolver na convergência de ideias. Humberto, só para informar, daqui a pouco, Nildo, fique aí a todos os ouvintes, teleouvintes da Central Manhã, o Nildo Costa vai trazer mais detalhes sobre a perícia da tornozeleira e mais informações do caso da prisão do Bolsonaro. Você não pode perder essas informações com o Nildo Costa daqui a pouco. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Só um registro rapidamente ainda nesse bloco aqui, é que três crianças, né, ficaram feridas após ser atingidas por disparo. Conte pra gente o que foi que aconteceu, Jalber Pereira. Foi no interior do Maranhão?
Foi sim, Humberto. Como você disse, essas três crianças elas ficaram feridas após serem atingidas aí por uma arma de fabricação caseira no fim da tarde do último sábado lá no bairro Base, em Humberto de Campos, no litoral do estado do Maranhão. Então, uma das crianças, inclusive, continua em estado grave. E segundo a Polícia Militar e a direção do Hospital Municipal, o disparo foi feito por um menino de apenas 11 anos, como já foi falado. Após esse desentendimento, em uma brincadeira de rua com outro garoto de 10 anos. Então, após essa discussão, houve esse disparo e essas crianças acabaram ficando feridas. Isso reforça, mais uma vez, aquela situação que sempre a gente combate aqui no Central Manhã. Arma em casa jamais, porque às vezes é um perigo para a própria família. Muitas das vezes a pessoa vai fazer essa aquisição para se proteger e na maioria das vezes se torna uma tragédia dentro do próprio seio familiar.
Pois é, no próximo bloco nós vamos trazer aqui dois eventos importantes. Foi o encerramento do festejo da Divina Providência na paróquia da Divina Providência aqui na cidade operária. Tem também a invasão da Bahia ao Maranhão. Você vai saber o que significa isso. Foi um evento importante. Doutor Roberto, doutora Daniele promoveram uma grande festa nesse final de semana, comemorando seus 50 anos de idade, 20 anos de Sara. E vamos trazer também as informações sobre a greve dos rodoviários.
Estamos apresentando Central Manhã.